nosso assunto agora é educação. A gente sabe que a educação foi um dos pontos mais difíceis de serem contornados em relação à pandemia. Chamado ensino remoto, escolas públicas e escolas privadas afastaram seus alunos da sala de aula do ensino presencial, iniciaram o ensino remoto. Muito discutido por educadores, questionado em relação à sua qualidade e eficiência, algumas instituições foram mais ágeis, conseguiram até se adaptar de uma forma adequada, minimamente, para a educação remota. Outras instituições, infelizmente, não. Passaram a fazer o mínimo possível, com consequência para os alunos também, para os professores. Como é que a gente pode avaliar esse período? Para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Viviane Marques Goy. Ela é empresária no setor de educação, doutora em tecnologia educacional, participa de uma série de ONGs, inclusive da Falcons University, e também trabalha com uma educação na ONG, Gerando Falcões. E é com ela que eu converso agora. Viviane, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Gilson? Sempre um prazer estar aqui contigo.
Olha, o prazer é nosso, mas eu queria te perguntar sobre essa questão da educação que nós tivemos em 2020, também nesse ano. A gente já falou isso nos bastidores, conversamos um pouco sobre isso, e você me apontava que faltou muita qualidade, Viviane.
Gilson, tu está me escutando bem? A minha conexão está meio estável.
Agora está escutando bem? Você escutou minha pergunta, né?
Então tá bom, escutei sim sobre a qualidade, né?
Isso.
Nós tivemos aí uma perda sim de qualidade, porque na verdade nós não estávamos preparados para uma pandemia, né? Nem para um acesso remoto, digamos assim, de todo o ensino que nós tivemos. E aí o que aconteceu? Da noite para o dia nós fomos todos pegos de surpresa, onde nós tivemos que colocar todo mundo que estava no ensino presencial, todo mundo para um acesso remoto. Então, quem não trabalhava com educação à distância, aprendeu a fazer, a ter aulas de maneira online, tá? Muito claro, eu não posso dizer que todo mundo teve aula EAD, Gilson. Uhum. Eu vou dizer que nós tivemos um acesso remoto, nós tivemos aí atividade
desonar. Meu contato com a Viviane tá. Viviane, eu vou pedir para você retomar. Oi, eu vou pedir para você retomar a sua fala. A gente está com dificuldade, eu acho que está muito instável a sua internet. Se você quiser fazer aquela coisa de sair e entrar de novo, porque dizem que tudo que a gente reinicia no mundo da tecnologia precisa dar certo. Você quer dar uma saída e uma entrada de novo para a gente poder fazer aquela nossa retomada? Pode ser? Enquanto isso, eu vou conversando com os nossos ouvintes. Eu vou conversando com os nossos ouvintes.
Tá, peraí, só um pouquinho.
Eu estou conversando com a educadora Viviane Goy. Ela está falando um pouco sobre o que nós tivemos agora no período de pandemia, que é o chamado ensino remoto. Nós tivemos, de certa forma, uma educação que teve, segundo a Viviane estava falando, de se adaptar rapidamente ao afastamento dos alunos da sala de aula, do ensino presencial. Nem todo mundo estava preparado para isso, né? Não só os alunos, como também os professores e as próprias instituições de ensino não estavam preparadas para isso. Nesse afastamento, teve que criar condições técnicas para que as instituições pudessem colocar alunos e professores dentro de um ambiente online para prosseguir com os conteúdos. E a gente vai conversar com a Viviane, daqui a pouquinho ela retorna para o nosso ambiente online, a gente vai conversar com ela sobre como que essa adaptação teve seus tropeços também. Porque você criar plataformas para você poder ter acesso à educação à distância é algo extremamente complicado. Não é simplesmente você colocar os alunos e os professores em uma plataforma qualquer e fazer o processo de educação. A gente vai entender um pouquinho com ela como que esta educação que nós tivemos remota o ano passado e esse ano nos deixou lições. Porque há a preocupação de que a internet deve continuar fazendo parte da educação dos brasileiros. E agora a gente vai ter o retorno à educação presencial. E como é que essa educação presencial vai poder colaborar? Aí, agora ficou legal. Agora ficou legal. Para quem está acompanhando a gente pelo nosso... Agora ficou bom. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Estava falando de que, de repente, todo mundo foi pego de surpresa. As instituições tiveram que colocar professores e alunos em ensino remoto. E o que nós tivemos não é o IAD, que você estava falando. Não é o IAD. Nem todo mundo teve o ensino à distância, como a gente tem nas plataformas IAD com qualidade e tal.
Exatamente. Então, o que nós tivemos? Nós fomos pegos de surpresa. Claro que os professores fizeram o que podiam num primeiro momento, a culpa não tem como dizer assim, ah, de quem que é o culpado? Não tem, na verdade é todo um processo. Nós já não tínhamos um EAD para escolas de ensino fundamental, ensino básico, né, ensino médio, nós tínhamos mais um EAD para o ensino superior que funcionava e que os que funcionavam continuaram funcionando. Os que tinham do ensino superior presencial já tinham plataformas que utilizavam para a metodologia, né, para o ensino EAD. Então, o que aconteceu? Eles migraram os alunos do presencial para o EAD. Então, o ensino superior, por mais que por um momento foi prejudicado também, né, tivemos uma perda aí de conteúdos, de qualidade, não foi tanto como os outros níveis de ensino. Os professores, por suas vezes, não estavam preparados, Gilson, para esse acesso remoto, não tinham tecnologia, né? Nós não temos, hoje no Brasil nós temos lugares aí que nós não temos nem energia e água, imagina nós vamos ter internet. Então nós tivemos alunos aí que não tiveram durante esse tempo todo nenhum contato com o ensino, nenhum. Então não foi, assim, ó, estamos falando, perdemos qualidade com o acesso remoto? Sim, perdemos, mas nós tivemos perda também de total, né? Onde aluno não teve contato nenhum com a escola, nenhum. E aí então isso aí nós tivemos um problema seríssimo em todo o nosso país, independente da região que
Ô, Viviane, encontra. Uma coisa que eu queria te perguntar era que antes da pandemia, você lembra disso, você lida com isso? O pessoal fala assim, os professores têm que entrar mais em tecnologia, a gente tem que colocar para os professores de ensino presencial o uso das tecnologias, até para melhorar o acesso a conteúdo, para poder ter uma proximidade maior com os alunos. Vivia falando isso. Aí, quando precisou usar de fato, ninguém estava podendo fazer isso. Ninguém sabia fazer isso. Será que agora vai? Tipo, depois dessa, a gente aprende de que tecnologia é coisa séria. A gente tem que preparar mesmo quem vai estar para o presencial a lidar com essa tecnologia.
Gilson, eu acho que agora vai, como tu falou. porque assim, isso aí já era uma ferramenta que nós deveríamos estar utilizando há muito tempo, né? Foi-se o tempo, e é o que a gente está acostumado, né? Que a maioria está acostumado, onde o professor somente fala e o aluno somente escuta, que era no nosso ensino presencial. A tecnologia, ela veio para enriquecer todo o processo. Então, nós não precisamos fazer o ensino totalmente 100% online. Nós temos que ter momentos híbridos, né, onde nós temos atividades de laboratórios que os alunos vão para a escola. E nós estamos falando aí do ensino híbrido, onde o conteúdo, que ao invés do professor pegar aquele tempo que ele estava somente explicando o conceito ou passando na lousa, que hoje os professores passam na lousa e nas escolas que são permitidos os celulares, os alunos não copiam e tiram foto. Então, assim, isso aí não é tecnologia, isso aí não é usar a tecnologia a nosso favor. Por que que, então, os alunos já não tiveram esse conteúdo sem precisar copiar através de uma plataforma tecnológica, e aí quando chega na sala de aula nós vamos debater sobre aquele conceito, mas o que realmente acontece na prática. Isso é o uso da tecnologia, isso é a gente poder aproveitar a nosso favor. Então, o que nós temos que ter? Nós temos, claro, que aí é um trabalho de políticas públicas, onde nós temos que ter uma capacitação para professores, desde o ensino básico até o ensino superior, para o uso dessa tecnologia. Porque é a mesma coisa quando nós usávamos lá o retroprojetor, né, Gilson? Vamos falar lá que nós demos aula com a lâmina, né?
Boa, eu lembro disso. Lá, né?
Colocava na lâmina, escrevia na lâmina e passava na parede. Muitas vezes, nós colocávamos na lâmina exatamente o que a gente ia falar. Não tinha nada de diferente. E a gente achava que aquilo ali já era um recurso fantástico. E era para o momento, né? Hoje nós vemos que nós poderíamos ter utilizado de uma maneira diferente. Então, nem sempre a tecnologia, a inovação, significa tecnologia. Nós podemos inovar os processos, mas aí nós teríamos que falar também de metodologia, né? Não adianta eu ter a tecnologia se eu não tiver uma metodologia, um modelo pedagógico todo embasado por trás disso. Então, eu tenho que ter muito cuidado ao falar, né, sobre isso. Vamos usar a tecnologia? Vamos. Mas o que é usar a tecnologia? É mandar um material por um e-mail e onde ele não vai ler nada? Uhum. Então, isso daí virou... É a mesma coisa, a gente só mudou o método. Porque, para mim, isso daí é a mesma coisa que tirar xerox e deixar lá na escola, né?
Tem uma coisa muito legal que você está falando aí. Porque a gente, sim, tecnologia a gente pode aprender. A gente pode ter tecnologia, a gente pode ter estrutura dentro de uma instituição. Mas a gente tem que colocar conteúdo nesse negócio. É, porque às vezes um bom professor, ótimos professores, como a gente falou aí, né, colocar transparência, tal, usar lá, né, os nossos slides, bons professores, com bons conteúdos, que foram ótimos durante o período analógico, eu vou chamar aí, que são ótimos professores. De repente, eles podem sentir uma dificuldade imensa de entrar dentro dessa tecnologia. Quer dizer, eu tenho que qualificar gente boa, bons professores, com conteúdo, para saber lidar com essa tecnologia. Não é a mesma coisa da época do giz e do apagador? Quer dizer, não adianta só ter o conteúdo, é preciso saber usá-lo dentro dessa ferramenta.
Gilson, perfeito. Nós temos que capacitar esses professores, mas também nós temos que ver os limites de cada profissional. Eu tenho excelentes professores que eles são ótimos de conteúdo e na hora que eles vão para frente da câmera, eles não são legais. E não é problema isso. Tem uns que a gente vai capacitar e eles vão se sair bem, porque faltava uma técnica, nunca tinha tido contato e vai dar legal. Outros não vai ser legal, né? Outros vão continuar sendo ótimos conteudistas, ótimos pesquisadores. Ao contrário, também é verdadeiro. Tem professores que vão lá, dão aulas excelentes, dão palestras para 2.000 pessoas, chega na hora da câmera também trava. Ou também dão aulas excelentes na hora de escrever, não sai linha nenhuma. E aí nós podemos pegar, e aí é muito de área, muito de perfil de cada professor, né? Eu pego professores da área de exatas, falam super bem, explicam, dão exemplo, professor das engenharias, na hora de escrever são super sucintos, com conteúdos, né, muito pouco conteúdo na escrita, muito objetivos, e que às vezes na EAD, muitas vezes na EAD nós precisamos de uma linguagem mais dialógica, nós precisamos dar um floreio maior ali no conteúdo. Temos que capacitar todos os professores? Sim, temos que capacitar todos os professores para todas as etapas, seja ele para ser um conteudista, seja para ele dar uma aula na frente de uma câmera, e também um fator muito importante aí, que são os tutores, os mediadores, aqueles professores que falam com os alunos pelo computador, né, pela plataforma online. Então, nós temos que capacitar todos e obedecer a característica de cada um.
Ô, Viviane, a gente sabe que a linguagem da internet é diferente. Vou pegar assim, a gente tinha um livro didático, né? A gente abriu o livro didático, ia ler o livro didático, estudar no livro didático e tal. Né? Aquilo era um instrumento importante de conteúdo. Mas agora as plataformas trazem novos espaços de conteúdo, novos acessos a conteúdo. Uma linguagem diferente também, mudou a linguagem. Porque de repente o cara está lá, né? Vou até brincar, ele está lá esperando para ser atendido pelo dentista, ele está estudando, entendeu? Então ele de repente está lá no ônibus, está estudando, né? Ele estuda em vários lugares diferentes. A linguagem tem que ser diferente, vai ter que mudar a maneira como a gente entra em contato com o aluno e transmite para ele o conteúdo, mesmo fora do ambiente, mesmo em sala de aula online.
Perfeito, completamente, Gilson. Antes a gente falava assim, a gente tirava o xerox do livro, deixava lá, nós pegávamos aquele xerox, só que aí eu tinha o professor lá na sala de aula que explicava de uma maneira, conversando comigo, o que significava aquele conteúdo. Hoje o aluno vai estar lá na sala do dentista esperando e vai estar estudando. E aí o que acontece? Aquela linguagem, ela vai ter que conversar comigo. Hoje nós falamos que a linguagem para os materiais didáticos, ela é uma linguagem dialógica. Então, no conteúdo, ela não vai ter uma linguagem técnica. É claro que em alguns momentos vai ter a fórmula, vai ter o conceito, como ele deve ser tratado. Mas na maioria dos casos, ele vai tratar o aluno como se o professor estivesse conversando com ele somente com uma linguagem escrita. Então, mudou muito, tá? Assim como a linguagem mudou muito, as plataformas digitais também mudaram muito, Gilson. E isso é um fator muito importante da gente falar. Porque antes eu tinha uma plataforma como um repositório de conteúdo. Hoje nós vamos falar de plataformas adaptativas, onde cada aluno vai no seu ritmo e se, por exemplo, eu não sei um pedaço do conteúdo, nós dois somos colegas. Eu, de repente, não sei um lado do conteúdo, uma linha. Tu não sabe outra. Nós dois não podemos estar lendo a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Eu tenho que ir para o lado onde eu preciso e tu tem que ir para o lado onde tu precisa. De modo que lá no final, nós dois saibamos o conteúdo todo. Entendi. Nós, né, tenhamos acesso a todo o conteúdo. Então, nós temos que ter um ensino, hoje em dia, muito mais personalizado. É claro que já estou chegando quase na cereja do bolo, né? Porque nós temos todo um processo aí de construção. Mas hoje nós já temos, claro, escolas privadas que utilizam de metodologias muito especiais, trabalhando totalmente quase online, tirando os obrigatórios presenciais, claro, que têm resultados fantásticos.
Ou seja, eu posso ter mais autonomia para fazer o meu caminho dentro da trajetória, por exemplo, de um curso que eu esteja fazendo numa faculdade, por exemplo. Eu vou buscando os conteúdos conforme as minhas necessidades e minhas deficiências, diferente como você usou o exemplo de você. Nós dois, por exemplo, você pode ter um caminho ou ter outro caminho nessa busca de formação e de informação? Quer dizer, eu tenho que ter um diagnóstico mais personalizado, é isso?
Perfeitamente. O ideal que seria que todo mundo tivesse um diagnóstico prévio antes de entrar em cada uma das disciplinas. Mas seria quase impossível.
Pra
Mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que como é legal, como é personalizado e que funciona. Vamos pegar um exemplo de um game. Um game, nós temos um objetivo final para chegar e eu tenho lá 200 perguntas dentro dele que eu vou passando as etapas. Nós dois vamos chegar lá no final, tá? Agora, talvez eu passe por 10 perguntas porque eu fui errando e tu em 2 perguntas chegou direto no teu objetivo. Não tem problema nenhum. Não significa que eu sei menos ou alguma outra, algum outro motivo porque eu tive as 10 etapas para passar. O importante é que eu cheguei no meu objetivo final. Não faz diferença eu com 10 etapas e tu com 2 etapas. Não vai fazer diferença nenhuma. Só que nós personalizamos o nosso caminho. Tá? Nós personalizamos. Porque eu precisava de 10 e tu precisava de 2.
E tem feedback.
E aí nós chegamos
também.
No final.
E tem aquele feedback do porquê que eu tive que fazer as 10 e você fez só 2.
Perfeito, com certeza. O processo de gamificação tem várias etapas, né? Além do conteúdo, uma delas também é o feedback. Tão importante quanto a pergunta é o feedback, por que eu cheguei naquele determinado assunto.
Viviane, eu tô no limite, mas eu quero te fazer uma pergunta para a gente fechar. 5G vem aí. 5G vem aí. 5G vai mexer com tudo, né? A nossa comunicação diária, mesmo rádio, a questão do streaming, vai mexer com tudo. A educação também, o que vai mudar quando a gente fala de 5G?
Eu acho que vai mudar, sim, tá? Na verdade, nós vamos evoluir, né? Não mudar, nós vamos ter uma evolução. Nós vamos ter mais acesso ao ensino, de todas as maneiras. Vou te dar um exemplo, eu estava viajando de carro no final de semana e minhas filhas falaram assim, não é possível que nós estamos na estrada e não tem internet, né? E uma queria ler, queria fazer alguma coisa. E é isso, é todo mundo ter acesso à internet para a gente ter todos os assuntos e todo o ensino. Então, o que vem aí? Evolução. Eu acho que nós vamos continuar evoluindo e quanto mais acesso nós tivermos à tecnologia, mais rápido vai ser esse processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, eu acho que é continuidade de um processo todo que nós estamos aí e evolução, eu acho que é a palavra, continuidade é a palavra de ordem, digamos assim, para darmos a continuidade na nossa evolução.
Fechando, conclusão, a gente tem que ter a inclusão de pessoas, cada vez mais pessoas podendo ter acesso e eficiência nesse acesso, como você deu nessas colocações, foi uma aula sua aí, aproveitando a educação, foi uma aula sua sobre como a gente ter qualidade para poder ter esse acesso à educação.
A tecnologia já, por si só, ela já nos permite uma inclusão muito maior do que nós tínhamos no presencial. Né? Com certeza, se não fosse a educação à distância, nós não teríamos os níveis hoje de acessos que nós temos, e posso falar assim, o interior lá de Manaus, lá no Amazonas, onde não chega nem carro, as pessoas têm acesso ao ensino. Se não fosse a tecnologia, se não fosse a internet, nós não teríamos isso. Então, cada dia mais, nós teremos mais alunos em sala de aula, nós não teremos mais analfabetos, nós teremos a mesma qualidade de ensino nas ruas principais, e pego aí a fala do Edu Lira, da Gerando Falcões, né? O mesmo ensino que nós temos na Faria Lima, nós temos que ter na favela, e isso é muito importante, isso é importante para o desenvolvimento do país. Claro que hoje as pessoas que têm mais acesso já têm um ensino, têm plataformas, né? Mas nós temos que pensar no país como um todo. E só com inclusão, só com acesso nós vamos conseguir isso.
Viviane, muito obrigado por essa conversa, por essa oportunidade de conversar com você aqui na CBN.
Obrigada, Gilson. Um abraço.
Eu conversei com Viviane Guarani. Viviane é educadora, é empresária no setor de educação. Ela também trabalha com várias ONGs ligadas à educação, é doutora em tecnologia educacional. Falamos sobre o ensino que nós tivemos em 2020 e agora em 2021, que a gente chama de ensino remoto, mas que deixou sequelas, ou seja, teve dificuldades muita gente de lidar com essa forma de educação e o que vem por aí, né? A inclusão é fundamental, principalmente quando se fala de educação.